Você está ouvindo 7 Pontos.
Um 7 Pontos sensacional, né? Sempre é, mas hoje eu estou muito feliz de estar falando sobre isso. Ai, gente, meu coração se enche de saber que a gente pode, com esse programa, fazer um trabalho assim, um serviço assim, né? Oh, é uma gratidão imensa, sempre. Sempre agradeço a Aruana por esse processo. A gente vai continuar falando que o pessoal da editora tá ali empolgado, tá curtindo.
Sim, eles ficam ansiosos.
Tem muita coisa pra
sobre
falar,
tudo, né?
A gente vai continuar falando, mas antes eu quero dar outra dica de Natal aqui pra vocês, de presente de Natal. Tudo precisa ser com propósito, gente. Viva uma vida com propósito e tenha o propósito nesse Natal de fazer alguma coisa melhor pra alguém. Então, assim, já falamos aqui do presente do Bom Coração Aromas, que é... Vocês vão ver, se vocês comprarem aquele spray de relaxamento, você passa no quarto à noite, capota.
Ai, que delícia.
É maravilhoso.
Estamos precisando, Maria.
Né? Quem que tá dormindo bem, né?
Meu Deus.
Ainda mais agora, final de ano, que a gente fica estressado com tudo, prazos, e terminar, e Natal, e Réveillon, e festa, não sei o quê. Super bom, então é a primeira dica. E a segunda é dessas lindas aqui, ó. Cadê o nosso áudio?
Olá, pessoal do programa 7 Pontos. Eu sou a Fran, aqui do Orixá Bazar, e vim aqui dar um recado para vocês. Estamos cheios de promoção da Black Friday. Bastante promoção de vela, de artigos de umbanda e candomblé, de cristais, da parte esotérica. Tá com muito preço bom. Tô convidando vocês para virem conferir nas lojas aqui no Sítio Cercado e no Guabirutuba. E além das promoções, também tá valendo a pena adiantar os presentes aí de Natal para evitar, né, aquela correria de final de ano. Então fica o convite, venham conferir que tem coisas aí com até 50% de desconto. Venham visitar a gente. Um abraço!
Gente, eu enlouqueço quando eu vou lá. Eu enlouqueço. Eu quero tudo. Eu já comprei um baralho da Ana Maria Padilha. Menina, maravilhoso. Bom. Maravilhoso. Fiquei olhando aquele baralho, passei por ele, ele falou, volta. Passei e fui comprar outra coisa, falei, volta. Não, eu tava pagando no caixa, falei, meu Deus, eu tenho que levar aquele baralho. Levei, maravilhoso. Tem os cristais, a gente precisa muito pensar, né? O Feng Shui trabalha muito isso, né? De energização e tal. Tem os cristais maravilhosos para você colocar assim na porta. Tem os cristais que tem água dentro. Ó, as filhas de Amanjá, tudo de Oxum, já acharam tudo maravilhoso. Gente, tem presentes lindos, tem vela aromática. Então, assim, você tá pensando, ah, mas a pessoa que eu quero dar presente não é da Umbanda ou não é... Não, tem problema. Vela aromática, quem que não gosta?
Nossa,
né?
Sim.
Tem banho de ervas, banho da prosperidade agora pro final de ano para tomar. Tem tudo. Tem muito material para nós, de Umbanda, tem muito material pro candomblé, mas tem muita coisa esotérica. Umas estatuazinhas que eu preciso muito comprar, que eu sou gateira, né, gente? Tem um gatinho bruxa.
Oh.
Meu Deus, é o gatinho com o chapéuzinho de bruxa, com a varetinha na mão. Falei, quero, vou comprar. Pra quem gosta, também tem um dragão, que é um incensário, que sai a fumaça, o incenso sai pela boca do dragão.
Gente, eu amo incenso.
Eu também. É maravilhoso aquilo.
Nós temos que ir lá, amiga.
Vamos lá.
Vamos lá.
Então é assim,
vá comprar. De Natal.
Você vai dar uma blusinha? Gente, a pessoa nem gosta. Vai até tocar.
É verdade.
Gente, para de dar coisa que a pessoa vai trocar. Começou janeiro, tá todo mundo naquelas lojas socado querendo trocar. Não, dá uma coisa assim, significativa, sabe? Uma coisa energética, uma coisa com vibração, uma coisa...
Com propósito. Sabe?
Com propósito, é isso. Vamos viver com propósito, é isso. E falando em propósito, continuando a nossa conversa sobre propósito aqui, temos um livro escrito com propósito maravilhoso. E a gente falou do capítulo 2, que é o capítulo que traz a lei.
Isso.
Como a lei mudou... As leis que protegem agora esse trabalho todo.
Isso.
Que é uma parte importantíssima, porque senão...
E a gente trouxe de uma forma bem tranquila, assim, porque geralmente falar de direito e falar de lei é meio chato, mas a gente quis realmente, assim, que aquela criança, aquele adolescente entendesse do que a gente tá falando, né? Então tá de uma... Tá bem tranquilo, assim, né? Ainda que seja sobre direitos, enfim. E a gente fala um pouco também sobre os lugares e os atores ali do direito. Então, assim, o que faz um promotor de justiça, né? O que é um Ministério Público? O que é um conselho tutelar, um conselheiro tutelar? Defensoria Pública, né? Os juízes, enfim. Então, até para aquela criança conhecer um pouco dessas figuras, que são figuras importantes, assim, pro desenrolar da história, né?
Uhum.
E aí, terminando isso, então, a gente vai pro capítulo 3, que é o capítulo que a gente fala efetivamente sobre as violências, né?
Uhum. O que pode e o que não pode... partindo de você, porque acho importante também dizer isso, né? Tem muito adolescente, de novo, que não viveu essa educação, né? Que devia ter vivido e que acha que pode tudo, né? Uhum. E que vai pra festa e acha que tá tudo certo, fazer qualquer coisa com todo mundo, porque é festa, oba-oba.
Exatamente.
Então é importante dizer para eles também coisas que eles não podem.
Isso.
Sim.
Né? O objetivo é esse, né? Instrumentalizar para que não sejam vítimas, mas que também não sejam os agressores da história, né? Porque é isso, assim, a gente quer que outras situações também não aconteçam, assim, né? Nem partindo deles mesmos. E o Bruno foi fantástico, né? Nesse capítulo, assim.
Foi, tá muito lindo. E a gente escreveu... Na verdade, esse capítulo foi uma ideia mais da Marina, assim, da forma com que a gente escreveu, sabe? Uhum. Nas aulas que a gente tem de direito penal, quando a gente fala do crime, a gente vai destrinchando palavra por palavra para entender o que vai ser configurado, né? E a gente acabou fazendo dessa forma. E para não ter uma linguagem tão pesada, ele é muito ilustrado e a gente traz situações também que podem acontecer e pede para a criança ali, o adolescente, interagir com aquelas situações para ele já pensar em como que ele pode se livrar ou ajudar alguém a se livrar de situações como essa.
É esse, talvez esse seja o meu capítulo preferido.
Tá lindo.
Né, foi muito complexo, assim, né, e difícil de escrever. Por isso, assim, a gente ficou muito... Meu Deus, como é que você vai falar disso? Mas sem ser muito literal, sabe? E, assim, nós somos advogadas, a gente tá acostumada a escrever de outra forma, né? Sobre isso, assim. É sempre de uma forma muito, muito literal e técnica. Então, não escrever dessa forma técnica foi difícil, assim, né? Às vezes, daí, a gente... parava pra ler e pensava, meu Deus, parece uma petição, tem que escrever tudo de novo, né, porque é isso, né, a cabeça treinada pra isso, assim, mas ficou, no final das contas, daí, e o designer, o Bruno, né, que ilustrou o livro, é um cara muito maravilhoso, assim, sensível.
Ele é muito sensível,
então ele conseguiu...
entendia muito o que a gente queria passar.
Muito bacana mesmo.
Olha, eu vou falar, assim, o pai Robinson que perguntou, né, se os espíritos tinham ajudado a gente a escrever, e eu vou falar que não tem como dizer que não, né, porque eles ajudam a gente o tempo todo, mas eu tenho uma coisa que eles fizeram foi conectar as nossas cabeças com a cabeça do Bruno, porque ele, assim, ele conseguiu entender o que a gente queria passar, assim, sabe, de uma forma muito sensível mesmo, assim, então a gente ficou muito... Primeiro que a gente nunca tinha tido a experiência de trabalhar com um ilustrador. Então, você escrever assim no documento, uma criança sentada no chão, sei lá, sorrindo.
Uhum.
E aí o cara faz uma arte com essa informação. E isso nunca a gente...
Capa
nunca,
exatamente.
Sabe? Na minha cabeça era uma criança sentada no chão ali. O cara fez uma arte, assim. Isso foi o livro todo, assim. Ele... Fantástico, assim.
As ilustrações estão muito bacanas mesmo. E a gente... Quando você se propõe a fazer um projeto que vai ajudar alguém, óbvio que a espiritualidade tá né?
De juntar... E assim, de juntar aquelas pessoas naquele momento, né? Então, acho que é um...
Traz essa.
Era um momento que a gente tava muito preparada pra escrever sobre isso... Né, nos juntamos com o pessoal da Pulga, que são pessoas muito legais, assim, a gente trabalhou muito bem juntos. Eu e a Maria, a gente trabalha sozinhas, nós duas. Então, foi a primeira vez que a gente teve que trabalhar com outras pessoas, assim, ao mesmo tempo que a gente tava com outras parcerias, assim, para outras questões do escritório. Então, Foi talvez uma das primeiras experiências que a gente teve trabalhando com outras pessoas, assim, e a gente sabe como é difícil trabalhar com outras pessoas, né? Nós temos uma sinergia muito boa, nós duas, assim, então a gente sempre fica, ai meu Deus.
Eu não consigo tirar do livro o auxílio das pombagiras, né? Porque a gente tá falando de mulheres e crianças e dos Exus e da malandragem.
É.
Né? Eu acho que essas linhas, assim, certeza que estavam aqui fazendo o cerco, trazendo as informações, auxiliando de alguma forma. E, gente, é muito grave, ó, por exemplo, uma informação aqui do livro. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual no Brasil. Enquanto nós estamos falando nesse programa aqui, já foram 5 crianças?
É isso,
seis,
né?
6 crianças, 7 crianças, o número vai aumentando.
Isso fica didático, né?
É. Aí os dados, a gente entende, sabe? Ah, nós estamos falando de uma por ano. Não, a gente está falando que enquanto nós estamos entre um intervalo e outro aqui, uma criança já sofreu um abuso. Então, é sério, é gravíssimo. Por isso que a gente precisa falar sobre. E o não falar, não dá para se esconder, para fazer de conta que não acontece. E eu queria falar sobre isso também, que é uma frase que eu falo sempre aqui, porque eu entendo muito dessa forma. Quando você não toma partido, você já tomou partido. Né? Quando você fala, eu tô vendo ali um assédio daquele homem com aquela mulher, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não vou tomar partido. Tomou do assediador. Não adianta você se excluir disso. Você tomou. Porque você está deixando acontecer uma coisa que está errada. Então, você está do lado dele. É importante a gente falar sobre isso, sobre a forma e sempre denunciar, né?
Sempre denunciar. É, a gente tem muito cuidado, assim, na hora de falar sobre a denúncia, porque a gente entende que cada vítima vai ter o seu tempo. Né? A gente teve várias discussões sobre isso, inclusive com os nossos editores, assim, de como abordar. Porque a vontade que a gente tem, até com as nossas clientes, é de forçar para que resolva logo, para que faça logo, mas eu acho que é muito importante que a criança saiba que ela tem o tempo dela e que não tem um tempo certo para fazer a denúncia, ou na verdade tem, né? Tem um prazo, assim, mas não é igual para todo mundo, né? Cada uma vai ter a sua experiência, vai ter o seu tempo de lidar com aquilo e decidir se pode ou não e se quer ou não levar aquilo para frente. Porque também, se não quiser, é uma prerrogativa individual, né? Assim, é interessante que denuncie, mas a gente também procura respeitar quando as pessoas...
É porque a gente sabe como funciona a polícia... Como funciona o judiciário, né? O quão cruel pode ser esse momento de revitimização, assim, na vida de uma pessoa. Então, é muito compreensível que a pessoa não queira mexer nessa história,
não,
sabe?
Não, mas eu nem tô falando da vítima. Eu tô falando de quem tá vendo.
Eu vi uma experiência social de outros responsáveis, né?
Eu vi uma experiência social esses dias que eles fizeram de um rapaz tirando foto, a moça de saia, de mini saia, parada no sinaleiro. E o cara passa e tira uma foto. E sai... Várias pessoas viram. Ninguém fez nada. Sabe? Ele saiu com a foto da moça, provavelmente ia compartilhar e tal. Experiência social. Tinha uma câmera gravando. Ninguém fez. A única pessoa que fez foi uma mulher que veio, catou o celular na mão dele e começou a discutir com ele. Homens, mulheres, adultos, todo mundo viu. Sabe? Então é isso que eu tô falando.
Ah, com certeza. Com certeza.
Gente, pelo menos se coloque no lugar da vítima. Podia ser você. Se você é homem e, ah, eu não uso mini saia, podia ser sua filha, podia ser sua irmã, podia ser sua mãe.
Quando a gente fala sobre crianças, principalmente, eu acho que é partir do pressuposto de que você tem que acreditar no que aquela criança está dizendo. Porque a gente fala muito... A gente fala sobre as violências de uma maneira muito genérica nesse capítulo. Porque... seria impossível, inviável a gente falar de todos os crimes e contravenções que podem ser praticadas contra crianças e adolescentes, né? Então o que a gente fez foi falar de uma maneira bem genérica sobre esses comportamentos, né? Assim, o que você precisa entender, caracterizar naquela situação, assim, para configurar uma situação violenta, né? O que tá errada, no caso, né? Porque o nome do capítulo é Pode ou Não Pode, né? Então, assim, se você se sentir assim, 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 se o contexto for mais ou menos esse, não pode, né? Independente de qual for a conduta. Porque assim como uma situação de violência doméstica contra mulheres, né? Esse tipo de conduta acontece na clandestinidade, né? Uhum. Nenhum abusador de criança vai abusar da criança na frente de todo mundo, né? Postar no Instagram. Isso vai acontecer num contexto clandestino. E aí, assim, o primeiro passo é a criança conseguir contar pra alguém. E se a criança, sim, conta pra alguém e a pessoa não acredita...
É.
Uhum. A criança precisa de um adulto pra que uhum, isso vá pra frente, sabe? Então, acho que o primeiro passo nessa questão de denúncia é você conseguir ficar, assim, atento ao redor, né? Inclusive a pessoas próximas, assim. E acreditar na criança, porque... Acho que o primeiro passo é acreditar. Depois, uhum, você vai ver, assim, né? O que
sempre
que...
Sempre acredite no seu filho. É a primeira pessoa, né? Que eles vão procurar.
É, a gente precisa dar essa credibilidade para as crianças, uhum, né? E adolescentes, assim, para eles se sentirem confortáveis o suficiente para falar e para serem acolhidos.
É. E falando disso, tem um outro dado aqui que vocês colocaram no livro, que a gente está vivendo o maior número de estupros da história. É que teve um crescimento de 8,2% em relação a 2021, né? A gente teve 74.930 vítimas. A minha pergunta é, aumentou o número de estupros ou aumentou o número de denúncias?
É, eu sabia que era essa a sua pergunta.
Essa
sempre é uma questão. Eu acho que não só nesse contexto, mas em outros contextos também... É, os números são altos hoje porque nós temos uma base de dados um pouco mais substancial, assim. É, assim, provavelmente as mulheres e crianças dos nossos ascendentes, né? Sim. Então, assim, de muito antes da gente nascer lá, enfim, se a gente pegar a nossa árvore genealógica, todas as crianças e mulheres foram em algum momento abusadas,
uhum,
violentadas sexualmente. Todas, em algum contexto, foram. Né? E aí você vai dizer, ah, mas naquela época não. Não, naquela época era naturalizado, sim, né? Assim, a legislação não existia, né? Então, assim, não tinha como ter esse tipo de dado, porque nem crime era, às vezes, né? Então, assim, o homem podia fazer o que quisesse com seus filhos e suas esposas, entendeu? Então, eu acho que o contexto é mais ou menos esse. Hoje em dia, nós temos uma legislação mais severa com relação à punição para esse tipo de crime. E eu acho que daí isso faz com que existam maiores números, assim, né?
É, e, na verdade, isso é uma boa e uma má notícia.
É, uma boa e uma, né, má notícia.
Porque se a gente pensar que aumentaram, né, que o número aumentou... É uma péssima notícia. Se a gente pensar que aumentou o número de denúncias, é uma ótima notícia. Uhum. Sinal de que as pessoas estão acordando, não estão aceitando, estão indo denunciar, as pessoas vão ser presas e isso vai acontecer. E aí a gente fala de novo na importância de pessoas que têm visibilidade falarem sobre isso, né? Me lembrei agora da Ana Hickman, não sei se vocês viram a notícia.
Todo mundo mandou pra gente. É. Acontece como, alguma coisa
a gente
assim.
Olha. Já.
É importantíssimo. Ela foi lá e denunciou porque o marido dela bateu nela, machucou o braço, enfim, agrediu. Ela foi lá, fez um boletim de ocorrência, contou pra todo mundo. A assessoria de imprensa dela falou, bateu mesmo, ela tá bem, mas ela foi lá e fez o boletim de ocorrência. E acabou. A gente não é pra esconder. A mulher não tem que ter vergonha, não foi ela que fez.
É. Uhum. E sabe assim, sabe lá Deus quanto tempo que ela não passa por esse tipo de coisa, né?
Porque... Nunca gostei daquele marido dela, agora fazendo um pouco tricotando. Não, e a, nunca gostei
a gente
daquele
fala,
cara.
Falou isso, assim, né? Porque ela, pra chegar nesse nível, né? Ela já é um estágio da violência doméstica que não é o primeiro estágio, né? Então, uhum, assim, ela já deve ter passado por muitas outras coisas antes, sim, assim. E chegou onde chegou. Com as crianças, né? Com violência sexual é a mesma coisa, né? Então, você... Essa coisa também de, dá um beijo no tio, uhum, é obrigado a abraçar e beijar, uhum, a pessoa. Ou, senta no colo do tio, uhum, senta no colo do tio. A criança não quer sentar. E aí você dá essa liberdade pra pessoa e aí disso pra criança entender que, se meu pai e minha mãe permitiu, não deve ser tão perigoso assim. E aí dá abertura pro cara e quando viu, não é, é uma coisa... escalonada, né? Eu acho também, assim.
Você está ouvindo 7 Pontos.